Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br.
Feliz Natal, Mari!
Feliz Natal, Ju!
E Feliz Natal pra você que tá aqui firme e forte na quarta temporada desse que é o podcast mais natalino de toda a internet.
Durante o mês de dezembro, nós vamos assistir e comentar por aqui 11 filmes de Natal. E você pode acompanhar pra discutir com a gente. Pra acessar nosso calendário de filmes e conversar comigo e com a Ju, basta nos acompanhar nas redes sociais em @EntãoÉNatalPodcast, tudo junto. Lá você vai encontrar também os nossos perfis pessoais e o link para acompanhar a rede, o podcast é delas.
E o episódio de hoje, gente, ele é muito especial. Se você acompanha esse podcast há mais tempo, você sabe que o meu objetivo, enquanto o Grinch do Natal desse podcast, é encontrar os piores filmes existentes do Natal e trazer pra gente conversar aqui. E esse, o episódio de hoje, se você joga no Google piores filmes de Natal, você vai ver esse filme, você vai ver o nome desse filme lá. E é com, assim, gente, é com muito orgulho que eu digo pra vocês que eu fiz uma péssima escolha pra trazer, entendeu?
Orgulho pra você e tristeza pra mim, né, Ju?
Tristeza pra você, Mari, e pra nossa convidada de hoje. Feliz Natal, Nath! Seja bem-vinda!
Obrigada! Feliz Natal, Ju! Feliz Natal, Mari!
Feliz Natal, Nath!
E para todos os ouvintes, né, desse podcast que eu sou fã, que eu tô aqui nervosa, com frio na barriga. E, bom, para quem não me conhece, eu sou a Natália, eu tô aí nessa criação de conteúdo há um tempo, né, faço parte do Toga Voadora, do canal no YouTube. Também estou com o podcast Boletim Místico, do canal Felipe Barbosa. E eu escolhi esse filme. Tipo, a Ju me mandou a lista e falou, você pode escolher. E eu vi o nome e falei, nossa, que boa ideia. Vai ser um ótimo filme. Mas parece que não, né?
Ela... Mari, coitada, né? Assim, a Nath tá muito... Ela tá muito iniciante. Ela olhou, viu um nome tão diferente e pensou, esse filme vai ser bom. Coitada. Bom.
Mal sabe ela que esses filmes mais diferentes são sempre os piores.
Pois é, não. Péssima. Mas...
Olha, já tô aqui, Nath. Se você quiser, pro ano que vem, pra temporada 2023 desse podcast, eu já falei que o filme vai ser Papai Noel musculoso, ou Papai Noel com músculos. Já achei esse filme... Estou, assim, ansiosa pra gente poder falar sobre ele.
Nossa, e o pior é que esses nomes me dão muito curiosidade. E eu já quero, já aceito o convite pra assistir o Papai Noel Musculoso.
Sinta-se convidada.
A gente já tem o compromisso firmado em podcast.
Ai, meu Deus.
Que a gente pode cobrar depois, hein, Natália Padilha. Pra você participar do próximo episódio de 2023, tentando superar o potro do Natal.
Mas, Nath, aproveita e conta pra gente qual a sinopse aí desse filme tão esperado.
Bom, então, o Papai Noel Conquista os Marcianos, nosso filme de hoje, conta a história de uma civilização humanoide marciana muito triste. Afinal, eles são desprovidos de capitalismo e de Natal. Só que as crianças de Marte estão cada vez mais viciadas na televisão terráquea e agora passam uns dias deprimidos e desiludidos. Portanto, o grande xamã de Marte dá a solução. É preciso que eles tenham um Papai Noel. A solução mais óbvia, ir até a Terra e roubar um.
Essa obra-prima natalina, que a Nath acabou de contar pra gente a história, foi dirigida por Nicholas Webster e lançada no ano de 1964. Você consegue assistir esse filme legendado e completo no YouTube. Ou seja, você não precisa nem gastar pra assistir esse filme. Então, vale a pena conferir pra você poder ver do que a gente tá falando.
Olha, eu sempre acho que vale a pena assistir filme ruim, porque senão... Se não for uma boa experiência, vira história, sabe? E esse em específico, eu quero já abrir a nossa discussão do filme, foi muito, mas muito menos pior do que eu imaginava. Sabe, foi um Duna de 84 natalino, só que feito 20 anos antes, com atores que não são muito bons aí. Ou pelo menos não passam em seus orçamentos centavos, ok. Mas não achei, gente, não entra pra mim nem nos top 5 filmes ruins de Natal que nós já falamos nesse podcast. Pra mim tem 5 muito piores.
Nossa, Ju, o seu crivo tá muito baixo. O que o podcast está fazendo com você? Porque, assim, pelo nome, e eu acho que isso é o grande ponto positivo do filme, eu esperava mais, porque eu achei muito criativo, né? Mas aí, quando eu vi que era de 1964, com um baixíssimo orçamento, aí eu entendi onde eu estava adentrando.
É, realmente, eu acho que o podcast tem confundido as ideias da Juliana. Às vezes eu me pergunto qual realmente é o tipo de filme que a Ju gosta, porque eu já percebi que ela se diverte com esses que são cada vez piores. E isso me deixa em maus lençóis, porque quem se ferra nessa história toda sou eu, porque eu sou obrigada a assistir esses filmes ruins. Mas, tirando esses comentários, eu acho que quando ela fala que ela esperava que o filme fosse pior do que ele é, eu acho que também vem do quão a gente sabe que filme de Natal pode ser ruim. E o quanto os nomes dos filmes, eles, quanto mais diferentes e criativos eles são, piores são os filmes de Natal. A gente tem uma experiência que eu sempre cito no podcast, e quem é ouvinte e nos acompanha já sabe, que é o Potro do Natal. E a gente sabe que o Potro do Natal tem um nome criativo. Você fica curioso pra saber que diacho é esse Potro do Natal. E de repente a gente descobre que o filme não tem nada disso. Então quando você vê os marcianos, Papai Noel conquista os marcianos, você espera tudo menos que seja um filme bom. Então eu te peço desculpas, Nath, se você foi iludida por um filme, por um título criativo, mas filmes de Natal, geralmente, quanto mais criativo o título, pior ele é, né?
É porque eu fiquei acostumada com os filmes de Natal da Netflix, né? Que tem títulos tão ruins quanto, tão criativos quanto.
Quanto o filme, exatamente.
Títulos, a sinopses e a produção.
E mesmo assim, eu me diverto muito com os filmes de Natal da Netflix. Mas esse, eu acho que talvez por um lapso temporal, eu não consegui achar graça no que eles estavam achando graça, na comédia, nada, sabe?
Eu também esperava menos. Confesso que nesse ponto eu preciso concordar com a Ju, porque eu esperava que seria um filme impossível de assistir, que nem na Velocidade 2 daria pra gente finalizar. Mas a gente conseguiu rir.
A gente viu na Velocidade 1, tranquilamente, sem sofrer muito.
Eu não sei se
e a Mari tá aqui pra não me deixar mentir. Sim. Eu ri no filme.
Eu acho que talvez as companhias nos ajudaram também. Sim. A gente viu esse filme juntas, né, Ju? Por um milagre do Natal.
Ah,
a gente conseguiu assistir juntas o filme. E a gente ainda obrigou os nossos cônjuges a assistirem com a gente. Então, o Felipe e o Lucas, eles fizeram uma participação especial, e eu acho que os comentários fizeram o filme ficar um pouco menos pior.
Mais tolerável, com certeza.
Meu erro, então, foi assistir sozinha, um shade pro Guilherme, que não quis me acompanhar, tá? Então a culpa é sua se eu não aproveitei o filme tanto quanto ele poderia. O Guilherme gritou aqui, ô louco!
Ao vivo. Mas, aproveitando que vocês estavam falando do título, isso é uma coisa que me frustrou. Porque o título é mentiroso. Vai, gente. Eu esperava, sei lá, que o Papai Noel fosse atrás dos marcianos, tipo, catequizar eles, levar o Natal. Ou que, sei lá, depois que eu li a sinopse, que eu sabia que eles iam sequestrar eles, eu achei que ele ia lutar contra os marcianos.
Conquistar, sabe? Conquistar sentido de vencer.
É, mas tipo assim, não acontece isso. Na verdade, o Papai Noel tolera até com um bom humor quase psicótico um sequestro.
A gente tinha que ter um crime, Ju. Falou em filme de Natal, a gente tem que ter um crime. Não existe filme de Natal sem crime, isso a gente já percebeu. Inclusive uma prisão, só que nesse caso, o próprio Papai Noel que foi preso pela segurança dos marcianos aí. Mas eu realmente esperava também. Eu imaginava que o Papai Noel fosse, por livre e espontânea espontânea vontade querer catequizar, como diz você aí, os marcianos. Mas a gente descobre que, na verdade, os marcianos que querem ser catequizados, sabe?
Eles estão fazendo um grandíssimo esforço, né? Eles falam, pelo amor de Deus.
Sim. É isso.
E se você parar pra pensar, tem toda uma questão da época do filme, né? Que a gente tá aí na Guerra Fria, né? E aí você tem os, entre aspas, marcianos que secretamente anseiam aí pelo consumo e pela felicidade televisionada terrestre, uhum, né? Entre aspas, a gente vê um pouco desse peso da época, do que estava acontecendo ali. E eu acho isso legal. Eu acho que em termos de história em si, ela tem uma história original o suficiente para me fazer repensar o que a gente considera bom e ruim em termos de filme, assim, sabe? Porque a gente assiste aqueles filmes da Hallmark, da Netflix, que são muitas vezes intragáveis de ruins, porque eles têm exatamente a mesma história.
A mesma fórmula,
e você podia,
né,
contar. Você podia contar tantas coisas diferentes, tantas coisas originais. E eu entendo esse apelo do filme de Natal, dele ser essa coisa gostosinha, que tem sempre uma história idêntica, clichê, que você sabe o que vai acontecer. E, bom, se eu não entendesse esse apelo, acho que a gente não tinha esse podcast, né? Mas, às vezes, a gente vê um filme que tem uma veiazinha mais original. E me dá vontade de ver mais coisas originais. Eu gostaria de ver Papai Noel Conquista os Marcianos refeito, sabe? Eu queria ver um remake desse filme agora. Eu queria ver como que eles iam explorar isso no dia de hoje.
Com dinheiro, por favor. Com assim, não com dinheiro, né? Mas com um orçamento. Porque eu concordo muito com a Ju disso. É, o filme, ele tem um início, meio e fim. Ele consegue contar uma história diferente do Potro de Natal, né? Que é uma loucura. E só que aí as minhas críticas vão realmente por alguns detalhes, né? Por exemplo, a estética de Marte é sempre como se eles estivessem dentro de naves, né? Eu queria ver visões panorâmicas de Marte, do planeta, sabe? E enriqueceria muito a experiência. A questão das pílulas que imitam comidas ou legumes terráqueos. Gente, se é uma civilização tão avançada, eles não tinham uma culinária própria ou uma vegetação própria. São muitos detalhes que eles poderiam usar para o filme ficar mais interessante, né? E a outra coisa que eu achei muito burra é que eles utilizam a mesma forma dos meses do ano, dos terráqueos. É, tem uma hora que ai, como é que ele chama? O ancião fala, ai, em que mês que a gente tá? Ele, setembro. Como assim? Em Marte tem setembro? Mas eles não sabiam que era Natal, né? Então, eles sabem da cultura terráquea, mas mais ou menos.
Nath, eu tenho uma teoria de que aquele ancião, na verdade, é o Papai Noel de uma realidade paralela que ficou preso em Marte, entendeu?
Do multiverso.
E daí tem um looping temporal. Porque aquele cara, aquele ancião, aquele xamã, claramente era um terráqueo.
Faz sentido.
Que ficou lá anos demais.
Sim. Bom, é que eu não conseguia ver, né? Ele não tinha antena, o ancião.
Eu não vi antena
não,
também.
Não, não tinha.
É.
Eu até falei com a Mari na hora. Eu falei, ixi, esse aí é o mesmo... É o Papai Noel que ficou lá muitos anos. Tá tentando corrigir alguma coisa. É o último Papai Noel que eles sequestraram, sei lá.
Ou é o Elon Musk, que realmente foi pra Marte e ficou lá pra...
É a minha teoria favorita até agora.
Pra se colocar a civilização e aí envelheceu. Pode ser também.
A única coisa diferente que eles têm dos terráqueos é o não conhecer o Natal e uma tentativa de serem coloridos. Porque nem isso eles conseguem. Mas a gente percebe que a gente tem a mesma sociedade patriarcal, onde todos os homens são os líderes. E a mulher é a que fica em casa, preocupada porque os filhos não conseguem dormir, não conseguem estudar, não conseguem fazer mais nada. E eles não estão sorrindo. A mulher que faz toda a gestão do lar, que tem que falar pro marido que ele precisa ou não precisa fazer. E o cara sozinho não tem condição nenhuma de pensar, né? Que a gente percebe que tudo foi acontecendo, tava mais do que nítido de que o Papai Noel não precisava ficar lá, mas a mulher teve que dizer pra ele com todas as letras o que ele precisava fazer e até o passo a passo. Mas no final do dia, quem ganha toda a glória por trazer a alegria de volta pra, Marte, sempre vai ser ele e a sua equipe maravilhosa, né?
Que só errou, sim, né?
Que só errou.
Não conseguiu prender duas crianças minúsculas, não conseguiu depois dar segurança pro Papai Noel e pras crianças, não conseguiu fazer nada, basicamente.
Não. Nem o robô, que era pra ser super desenvolvido, eles conseguem levar o robô de volta, porque só que o Papai Noel diz, nossa, ele se parece um brinquedo, ele vira um brinquedo gigante.
Gente, aquele robô foi feito com caixa de leite pelas crianças marcianas, eu tenho certeza. Sim.
Nossa, eu tinha esquecido.
E já que a gente tá falando de robô, vocês estão lembrados do urso?
Nossa, Deus.
Que urso horroroso. Meu Deus.
Eu acho que é o pior urso de toda a história cinematográfica. Ele parece um... Sabe aqueles ursinhos de parque de diversão? Aqueles que você atira nas coisinhas pra ela... Nas balinhas pra cair, você pega aquelas prendas de R$1,99, que é um urso
ele é duro.
É, parece muito.
É nitidamente daquele. Uma pessoa vestida de urso, né? Quando a gente tava vendo o filme, eu até brinquei. Eu falei, nossa, parece aquelas transformação da Monga de parque, sabe? Que você vê uma mulher e de repente você olha até aquele gorilão esquisito.
Ai, mas eu tinha muito medo da Monga. Talvez com crianças dê certo. Mas...
É, talvez em 1964 as pessoas tinham medo daquele urso. É.
Mas, na verdade, o que o urso me lembrou é aquela galera que põe aquelas fantasias bem de má qualidade e vende algodão doce na praia.
Sei!
Claramente.
Nossa, aquela turma da Mônica toda esquisita que ficou famosa na internet pelo meme.
Nossa, é muito isso. Outra, já que a gente tá falando dessa parte aí do Polo... Não, isso ele já, no Polo Norte, né? Que essa cena acontece. Enquanto eles estavam lá no Polo Norte, aconteceram algumas coisas que me chamaram bastante atenção. Primeiro que é a estrutura ali, né? Da fábrica do Papai Noel. Claramente, ele não tá pagando hora extra pra aqueles elfos. Porque eles não se preocuparam nadinha em se livrar dele. Só não podia ser antes do Natal. Porque senão, coitados, eles ficariam responsáveis por fazer todo o serviço. E aposto que ia ficar sem o 13º. Né?
Com certeza,
porque
coitado.
Tá
elfos.
Muito óbvio. E a hora que o Papai Noel tá falando o nome das renas, ele chama a rena de Nixon. E eu achei muito bom. Ainda mais considerando o período assim de tempo. Enfim.
Nossa, e assistindo, eu não tinha pego essa piada. Eu peguei agora que você falou. Eu ouvi que ele chamou de Nixon, mas eu não tinha ligado.
Bom,
pelo menos esse Papai Noel, diferente dos que a gente vê, ele realmente põe a mão na massa, né? Porque a gente vê ele trabalhando. Mas mais uma vez também, a gente tem uma pessoa mandona por trás dele, que é com certeza a caracterização da mulher louca de dentro de casa, que é a Mamãe Noel, uma coisa que me incomoda no filme. E me incomodou todas as vezes que ela apareceu, que foram pouquíssimas,
também,
né? Tanto que a hora que ela é congelada, que ele fala, nossa, nunca te vi tão calada. É tipo aquela coisa de o estereótipo da mulher que não para de reclamar.
Não, e é muito, muito característico e marcado de filmes e de produções dessa década de 40,
sim,
50, né? Que a gente tinha essa figura da mulher de dentro de casa, que era responsável pelo lar ali. E todo o sonho americano, né? Que incluía isso.
Sim.
E falando um pouco mais no Papai Noel, ele não me transmitiu uma energia do Natal. Porque, pra mim, ele parecia muito com poderes mágicos, sim. Só que todo mundo olhava pra ele e começava a rir. Por quê? Eu não conseguia rir.
Ele parecia mais um palhaço que o Papai Noel.
Não, e a risada
Nossa,
dele,
horrível.
Gente?
Macabra.
Horrível.
Ai, eu ria de ver ele rindo, porque eu achava aquilo muito zoado.
Eu falava que ele tinha uma cara de psicopata, né, durante o filme, meu Deus.
Só que aí a gente vê o quanto os atores são tão ruins, porque pra mim o ator que faz o Papai Noel é o menos pior.
Pois é.
Não, eu não digo que eles não são ruins, né? Eu não conheço eles em termos de, tipo assim, eles eram grandes atores da época, não sei. Mas, uma coisa que a gente vê nesse filme, que a gente quase não vê hoje, é que eles estavam com convicção ali dentro do filme, sabe? Os atores estavam ali dentro mesmo. Podia ser uma peça feita na escola, sabe? Aquilo, e eles estavam acreditando nas falas deles. Porque tem umas coisas que aquele Voldar fala que, tipo assim, você pensa, como que um homem adulto conseguiu falar isso com toda a seriedade? Eles não parecem estar odiando cada segundo, sim, que eles estão ali, sabe? Porque hoje, infelizmente, a gente vê uns filmes de Natal que a gente pensa, putz, essas pessoas estão odiando cada segundo disso que elas estão fazendo aqui, sabe?
Nossa, mas o sentimento que eu senti realmente foi esse de peça da escola. Não peça da escola, mas uma peça de teatro, né?
Sim.
Por estar um pouco mais caricato, mas realmente eles estavam acreditando no que eles estavam...
Sim.
E eu me identifiquei muito com o Voldar. Por mais que ele fosse o vilão do filme, se eu me deparasse com esse Papai Noel, eu também iria ficar irritadíssima e ia querer que todo mundo ficasse triste de novo. Que coisa chata, todas aquelas crianças rindo eternamente.
Temos um Scrooge!
E sabe uma coisa que eu percebi também? O filme tentou a todo momento, de uma maneira um pouco bizarra, mas eles tentaram fazer bastante crítica a essa questão da tecnologia no geral, né? O Papai Noel odiava ficar apertando o botãozinho. Ele preferia muito mais o trabalho escravo que acontecia lá no Polo Norte do que ele apertar o botãozinho e sair os brinquedos prontos. Imagina se ele conseguisse levar essa revolução pro Polo Norte, ele podia fazer com que... ter os funcionários dele apertando os botões, mas sem precisar explorá-los, né? Pra que em dezembro conseguisse entregar a quantidade de brinquedos que eles precisam.
Ou ele ia explorar eles e, além de entregar os brinquedos, vender o residual.
É, com certeza.
Tem isso.
Na loja paralela dele, no outro CNPJ, né, que ele ainda ia abater o imposto de renda do trabalho voluntário que ele vai fazer distribuindo o brinquedo o ano inteiro.
É isso.
O ano inteiro não, no Natal.
O capitalismo foi feito para os grandes, a gente se esquece desse detalhe.
Não, e eu acho que, que a gente não tem, né, o Papai Noel conquista os Marcianos 2, mas com certeza foi isso que aconteceu. Ele trouxe, né, que ele volta... Ele trouxe a tecnologia e escravizou ainda mais os elfos.
É, porque assim, eu entendo você falar que o serviço do Papai Noel ali naquele momento era artesanal. Mas você querer me falar que ele é um pequeno empreendedor, sendo que ele distribui para crianças do mundo inteiro, aí eu já não vou acreditar. Você vai ter um trabalho muito grande para me convencer. Mas, gente, vamos caminhar para o final, né? Não pode faltar a nossa pergunta principal desse podcast. Nath, Mari, esse filme fez vocês acreditarem um pouquinho mais no Natal, na magia do Natal?
E aí, Nath, conta pra gente.
Olha,
primeiro,
na magia, fez, porque é o que eu falei. Todo mundo chegava perto do Papai Noel e começava, mudava a vida. Ria, ficava feliz. Mas assim, na magia do Natal, talvez não tanto. Ai, médio, vai, porque... Eu achei que tem uma crítica ali, que eles querem resgatar a infância das crianças, achei isso legal. Então, um pouquinho, vai. Não vou falar que foi zero.
É,
eu tô com a Nath.
É, eu acho que é isso também, um pouquinho, assim. A gente vê um Papai Noel que parece amar de verdade o Natal.
É.
Porque ele não é um Papai Noel rancoroso, apesar de ter sido sequestrado. Ele não queria que ninguém se ferrasse, pelo contrário. Ele queria que as pessoas continuassem com esse espírito natalino que ele acabou levando ali sem querer. Então, ele faz acreditar nesse sentido, que até em Marte é possível levar o espírito natalino, né? Então, ele deve existir.
Olha, eu acredito que se eles conseguiram levar o espírito natalino pra Marte e deixar até uma versão do Papai Noel lá, eu acho que é o suficiente pra ter criado um pouquinho de esperança no meu coração.
Sim.
É, e eu gostei bastante deles terem achado um Papai Noel. É, achei que valorizou as origens dos marcianos, muito melhor do que você roubar uma pessoa de outro planeta.
Exato.
Achei que esse foi um ponto forte também.
Então, pra gente finalizar o nosso episódio, eu quero muito agradecer a Nath, que aceitou o nosso convite e comprou esse desafio de sobreviver, né, a esse filme do Papai Noel, Conquista os Marcianos, ou Os Marcianos Conquistam o Papai Noel. A gente pode até inverter o nome, que dá certo. Deixa pro pessoal aí, Nath, suas redes sociais, onde eles podem te encontrar, onde eles podem conhecer mais do seu trabalho. Conta um pouquinho aí pro pessoal.
Bom, gente, se vocês quiserem me seguir no Instagram, é padilha_naati, Nath com dois As. No Twitter também é a mesma coisa, mas no Twitter eu só fico replicando as coisas, eu quase nunca escrevo nada. E também tô aí toda semana com o podcast Boletim Místico, que a gente fala de terror, coisas místicas, fantasia. E eu fiquei muito feliz com o convite. O filme foi ruim, mas foi muito bom discuti-lo com vocês. E já que me convidando pro próximo ano, se vocês quiserem, estarei novamente aqui. Eu obrigando, né, a elas me convidarem pro ano que vem. A gente já...
Você sabe, né, Nath? Toda vez que a gente chamou alguém, a pessoa se convidou pra fazer no ano seguinte e a gente foi lá e falou, você vai aparecer.
E a pessoa volta.
Estou ciente, assim, embaixo.
O filho já tem... acho que já
ele
vai...
Ele tá fazendo carreira no Então é Natal.
Ele já vai pro nosso terceiro ano consecutivo aí.
Elenco fixo, sim, quase. Bom, então é isso, né, Nath? Muito obrigada. Mas a minha pergunta agora é pra você, ouvinte. Você já assistiu Papai Noel Conquista os Marcianos? O que você achou? Manda uma mensagem pra gente lá no Instagram contando. É só procurar por @ Então é Natal Podcast, tudo junto. Por lá, você também consegue descobrir de quais filmes nós falaremos essa semana e ficar por dentro de todas as outras novidades do podcast.
É isso aí, gente. Muito obrigada por nos acompanhar até aqui. A companhia de vocês é muito importante. Um Feliz Natal, um beijo e tchau!
Feliz Natal, tchau!
Feliz Natal, tchau!
Esse podcast é produzido e apresentado por Mariana Diniz e Juliana de Mello. A edição de áudio é de Euler Félix.
Você ouviu um programa participante da rede Podcast é Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastadelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @opodcastadelas.